Olá, sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo, o programa da Universitária, onde se fala de desporto que, na sua globalidade, vai poder regressar, ainda que de forma faseada. Ora, não esquecendo que os atletas de alta competição, os que competem em provas profissionais ou nos primeiros escalões das diferentes modalidades, já podiam estar no terreno, por assim dizer. O leque vai agora abrir-se. Começa no dia 5 de abril, com os desportos de baixo risco. 2 semanas depois é a vez dos de médio risco, e a partir de 3 de maio as restantes modalidades podem regressar, ainda que com algumas limitações. Hoje vamos falar de um desporto de baixo risco, o surf, mais concretamente de uma coletividade, do Surf Clube de Viena, fundada em 1989. Temos como convidada a atleta Mariana Gonçalves e como convidados o treinador Gonçalo Cruz e o presidente João Zamit. Bem-vindos desde já ao Rumo Desportivo. João Zamit, o que é que significa para o clube regressar ao ativo na sua totalidade? Pelo menos tinha permissão para que os atletas possam regressar à Praia do Cabedelo. É certo que haverá algumas limitações, mas para um clube que teve, por assim dizer, de fechar portas, pelo menos parcialmente, este é um regresso ambicionado.
Realmente há aqui uma grande expectativa, que é normal, ainda para mais associado a este bom tempo e ao calor que se sente, a vontade ainda é maior. O surf teve as suas nuances, ou seja, não esteve, quer dizer, em determinadas alturas esteve totalmente proibido. Neste momento, no caso, em Viena, não está, portanto, ou seja, é permitida ainda a prática individual. Mas o que de facto interfere muito na atividade do clube, porque o clube também, grande parte da atividade do clube tem a ver com o nível de formação e a formação neste momento está interdita. E esta data de 5 de Abril vai exatamente dar início a essa nova fase digamos, de reinício das atividades.
Desde esse momento em que se soube que era possível regressar há uma semana, o que é que o clube teve de fazer ou já está a fazer para fazer com que, aliás, para permitir que os atletas possam regressar à competição? E pergunto se isso vai acontecer logo na primeira semana em que é permitido.
Ora bem, nós estamos, faz um ano agora, sensivelmente um ano, que chegou-nos a pandemia e nós, de facto, a pandemia atacou-nos logo, eu diria, num dos momentos mais críticos para o clube e para a vida e para a história do clube, em que faz um ano, sensivelmente um ano, estávamos na Califórnia, tínhamos uma atleta na Seleção Nacional de Surf Adaptada, a Marta, que inclusive já foi vossa convidada também. Aliás, acho que nós tínhamos feito entrevista antes de irmos lá para a Califórnia. E no dia que ia começar o campeonato, portanto, recebemos ordens do governo para regressar imediatamente, ou seja, era deixar tudo e ir para o aeroporto e apanhar o primeiro voo. E de facto, pronto, estava tudo preparado para que a Marta fosse campeã do mundo. E isso não aconteceu, e de maneira que eu diria que nós começamos a pandemia da pior forma possível. Depois tivemos que nos adaptar, tivemos um período fechado, portanto, ou seja, também isto foi uma incerteza muito grande, incluindo nós temos 3 atletas de alto rendimento. Esses 3 atletas, por total respeito, porque poderiam e podem sempre continuar a prática, mas por respeito e até por solidariedade, abstiveram-se de treinar. O que foi notável também, porque de facto esses atletas que dão tudo e treinam todos os dias, de facto de verem a sua vida condicionada e antes de treino irem por água abaixo, de facto foram situações difíceis. Também toda a massa associativa, porque o surf é um desporto que para quem pratica tem um gosto muito especial e dá uma sensação muito de liberdade e de bem-estar para quem pratica, e de facto foi perdermos também essa liberdade de poder estar no mar, poder surfar. E depois, em meados de junho, no início de junho, reativamos a atividade, portanto, até com a Escola Superior de Desporto e Lazer, até foi uma aprendizagem. Portanto, passamos por um processo de formação também, a nível de segurança, desenvolvemos circuitos, ou seja, não podemos utilizar as instalações do CAR, portanto, a parte interior, tivemos que fazer um circuito exterior, ou seja, temos que fazer uma adaptação muito rápida, em pouco tempo, e que nunca nos passou pela cabeça que isto nos podia acontecer. Mas tudo para salvarmos, de facto, a nossa atividade, acima de tudo, dar segurança também, porque nós tivemos um verão, até correu relativamente bem no ano passado, mas sempre com novas regras, ou seja, com limitação de um treinador para 5 alunos, distâncias, portanto, ou seja, uma nova forma de ensinar e dar treino, mas que nos preparou, pronto, este rodogolpe que foi no início, ou seja, em princípio as coisas estavam controladas, mas depois do Natal isto, de facto, a situação descontrolou-se completamente e atirou-nos para um confinamento mais 2 meses. Mas nós nunca baixamos os braços, portanto aproveitamos desde logo até para reestruturar o clube, desenvolver estratégias, desenvolver, ou seja, outras áreas que com a nossa atividade normal não tínhamos tempo, e fomos aproveitar este tempo que tivemos mais afastados do mar para desenvolver este trabalho de casa, arrumar a casa, limpar a casa e projetar o clube para o futuro. Portanto, digamos foi esse o caminho que nós seguimos neste último ano. Abril vamos abrir, portanto nós não vamos abrir com a força toda, ou seja, não vamos abrir vamos abrir, digamos, parcialmente, em segurança, vamos fazendo uns testes, portanto também vamos acompanhar o desenvolvimento da pandemia, portanto a nível nacional, não é? Porque isto não depende só de nós. É evidente que o surf é um desporto de baixo risco e estar ao ar livre também ajuda, mas nós todos tivemos sempre muito cuidado, aliás, devemos ter sido a escola com mais cuidado a nível da segurança e eventualmente prejudicou-nos um pouco, pelo menos a nível financeiro, porque toda essa segurança que nós desenvolvemos, pronto, foi um esforço grande, mas acho que valeu a pena porque sentimos mais seguros, sentimos que também a taxa de infecção das pessoas que estiveram connosco também foi muito reduzida, foi muito, muito pontual, e de facto valeu a pena também fazer este esforço, e acho que o clube saiu mais fortalecido e também mais unido, e também as pessoas também que estão connosco também deram valor a esse nosso esforço.
O Gonçalo Cruz é também convidado neste programa, é treinador do clube. Gonçalo, como técnico, certamente que foi uma nova experiência, porque há aqui transições que são necessárias fazer. Primeiro, do treino normal, no mar, na praia e até a nível físico, ao ar livre, noutros locais, para o digital, depois voltar à praia com limitações, novo confinamento. E agora, como é que está a ser preparado esse regresso aos treinos, à praia, por assim dizer, porque acredito que o treino foi-se mantendo à distância. Como é que tem sido viver todas estas oscilações como treinador?
Olá, Tiago, e obrigado por me terem aqui hoje. Tal como disse o João, ou seja, aqui já estamos na segunda vaga. O primeiro confinamento foi, acho eu, a nível de adaptação, o momento mais desafiante. E onde, do ponto de vista técnico, a equipa do Surf Club Viana se teve de organizar rapidamente, porque nós nunca paramos de dar os treinos. Então tivemos de reorganizar toda a equipa de treinadores para a preparação dos treinos em digital. Mas agora, neste momento, já temos, ou seja, neste segundo confinamento, já temos toda a experiência do anterior. A nível de preparação para o treino digital, nós dividimos o nosso clube quase em 4 linhas. Nós temos a formação jovem, a formação mais avançada, adolescentes e jovens adultos, e depois temos a formação dos masters e do para-surf, ou seja, temos 4 linhas de envolvimento que trabalham a parte física de formas diferentes e específicas, e ainda conseguimos trabalhar a parte técnica digitalmente com gravações de imagens que tínhamos feito e gravações de campeonatos que analisamos em conjunto no computador. A reabertura, poucas adaptações em relação à primeira reabertura temos de fazer, porque neste momento os circuitos de segurança, a forma de agir, nós, por exemplo, sempre utilizamos máscara durante os treinos, apesar de não ser obrigatório, nós sempre utilizamos máscara durante os treinos todos. Os circuitos de segurança estão definidos, agora vamos ter de ajustar o número de atletas, antes eram 5 pessoas, agora vão passar a ser 4 pessoas, mas isso também são ajustes fáceis.
Isto por treinador?
Não, por treinador. É assim, os treinos agora neste momento são todos separados, nós não temos treinos mais do que 4 pessoas para este reinício, ou seja, cada treino tem 4 atletas no máximo e um treinador responsável. E as adaptações são simples, nós fazíamos, ou seja, colocamos a ordem temporal de forma a que nas instalações os atletas não se concentrem. E havendo esta rotatividade ao longo dos horários, nós garantimos que os treinadores podem acompanhar os atletas até à praia, e a partir do momento em que estão na praia já estão num ambiente muito mais amplo. Ou seja, realmente nesse sentido o surf é um desporto privilegiado, porque cumprindo as normas de segurança nas fases iniciais, o momento de treino já pode ser aproveitado quase em pleno, divertido, e mesmo assim conseguimos tirar o rendimento da parte técnica que procuramos.
E nessa questão que falavas, Gonçalo, da parte mais técnica, em que foi necessário haver uma adaptação, naturalmente que se há desporto em que é impossível transpor de forma, não digo literal, mas completa, o cenário de treino, que é a praia, o mar, é o surf, de facto. Pode haver simulações e acredito que também nesse sentido tenha sido um desafio puxado para vocês, equipa técnica e também direção. Como é que simularam essa questão de a possível, não há praia, não há mar, mas há partes técnicas que podem ser trabalhadas?
Ok, eu vou dar dois exemplos práticos, acho eu, porque, pronto, essa parte técnica de uma modalidade é muito ampla, então vou dar dois exemplos práticos que acho que são mais perceptíveis. Por exemplo, numa fase de desenvolvimento, digamos, de atletas mais inicial, os nossos atletas de 12, 13 anos, que ainda têm um nível intermédio, essa parte da aproximação técnica passa muito por padrões motores associados à modalidade. Ou seja, as técnicas de surf têm padrões motores que são específicos delas. E a reprodução desses padrões motores também pode ser feita fora d'água. Então, nós, através de uma análise da manobra ou da técnica que queremos ensinar, detalhada inicial, explicamos aos nossos atletas que padrões motores é que eles têm de reproduzir. E depois vamos arranjar diversos exercícios que reproduzem esses padrões motores. Para depois, quando eles puderem voltar à água, ou seja, os exercícios que eles tiveram a fazer serem mais específicos e eles conseguirem ter uma memória muscular já preparada para o reinício. Isto numa fase de, por exemplo, desse ensino técnico. Numa fase um bocadinho mais avançada, atletas que já competem, que esses padrões motores base já devem estar adquiridos e que agora a formação deles encontra-se noutros, tem foco noutras áreas. Por exemplo, uma forma de melhorar, neste caso não é técnica, mas a tática, foi a análise de campeonatos. Ou seja, os atletas têm uma performance durante o campeonato que foi gravada, a performance deles, a performance dos adversários, e podemos fazer uma análise detalhada do que é que se foi passando ao longo do IT, que é o momento em que eles, que às vezes nós não temos tempo para fazer isto tão detalhadamente devido ao fluxo de treinos. Estando em casa, tivemos tempo para analisar detalhadamente as decisões estratégicas que eles tomaram, a nível que tipo de ondas apanharam, que quantidade de ondas apanharam, em que momentos deixaram passar oportunidades, se não deixaram, várias análises táticas do desempenho dele competitivo, que os faz refletir para agora, quando recomeçarmos as competições este ano, ou seja, toda essa reflexão vai ter frutos a nível de um pensamento mais eficaz por parte dos atletas e mais preparado. São dois exemplos da forma como se pode adaptar aqui o treino.
Ouvimos a explicação de um treinador, agora ouvimos a explicação de quem viveu do outro lado. Chama à conversa a Mariana Gonçalves, atleta do Surf Clube Viana. Mariana, como é que foi para ti esta questão de ter treinos à distância numa modalidade em que o terreno, o presencial é absolutamente fulcral?
Eu não presenciei assim tanto esses treinos, porque agora, uma vez na faculdade, não tenho tido a oportunidade de treinar tanto. No entanto, estou a par de todos os treinos e eu acho que para qualquer atleta esta fase tem sido um bocadinho difícil e complicada, porque com qualquer modalidade, se não houver treino, muitas vezes não conseguimos chegar aos nossos objetivos. No entanto, acho que estão a ser feitas as medidas corretas, estão a haver treinos, neste caso, por exemplo, físicos, e essas análises que o Gonçalo também já falou, são super importantes, porque nós, não tendo oportunidade para estar no nosso campo, que é a praia, estão a jogar como podemos, neste caso treinos físicos à distância, essas videoanálises que são super importantes também para o desenvolvimento do surf.
Mariana, sentes que com esta nova abordagem forçada pode ter também ajudado num aspecto, que é o seguinte, dos atletas pensarem mais naquilo que fazem e não talvez agirem de forma imediata à procura dos resultados, poderá até de ponto de vista cognitivo, de ponto de vista estratégico, dar outra capacidade aos atletas que se calhar não tinham tanto ou não era possível explorar tanto no passado?
Sim, eu acho que este foi um tempo para refletir. Principalmente foi um tempo para ver, exatamente, como o Gonçalo referiu, nessas videoanálises e tudo mais. Acho que é um tempo de reflexão sobre o nosso surf, sobre o surf que queremos adquirir e completamente assim, estamos numa espécie de intervalo competitivo onde os atletas vão poder evoluir mais a nível pessoal, talvez também, e mesmo o seu surf, porque vão ter com mais tempo para desenvolver outras técnicas que não teriam oportunidade se ainda estivessem no modo competitivo e não tivessem tanto tempo.
Já falaste da questão de estares agora na faculdade e não teres tanto tempo para a prática de surf, mas pergunto em relação àquilo que foi o confinamento, as restrições, de que forma é que isso pode ter impedido a tua evolução como atleta e até a nível competitivo? Pergunto se falhaste alguma prova que tinhas previsto.
As provas foram às todas suspensas também neste período da quarentena. Portanto, por aí não falhei nenhuma que eu estava a viver. Na verdade, este período de quarentena, pronto, foi também um espaço de desenvolvimento a nível físico, que acho também é sempre muito importante, porque para a modalidade que é o surf é muito importante também o aspecto físico. Na verdade, como eu estou a fazer faculdade, não me interferiu assim muito, porque pronto, estive a desenvolver o aspecto para os treinos físicos, mas também foi época de exames, estes 2 meses, portanto não tive assim grandes interferências.
João Zamit, para um clube que estava a representar Portugal, acho que podemos considerar desta forma, no campeonato de surf adaptado nos Estados Unidos, nessa prova internacional, é certamente um rude golpe e pela forma como tudo aconteceu, mas além disso havia uma época planeada. Em termos competitivos, obviamente que afetou todos os clubes, mas em termos daquilo que eram as expectativas do Surf Clube de Viana para a última temporada, o que é que ficou a faltar e que ajustes é que foram necessários fazer para manter viva a chama da competição e também de alguma forma aliciar os atletas para o futuro, que era muitas vezes incerto em termos daquilo que eram as competições que podiam existir ou não?
Sim, eu diria que até a modalidade de surf em Portugal foi até uma modalidade privilegiada, porque, ou seja, apesar de não termos tido a quantidade de provas que estava prevista no calendário, mas conseguiu-se cumprir com os mínimos, ou seja, houve campeões regionais, houve campeões nacionais e houve provas internacionais que foram únicas a ser organizadas no mundo. Para terem uma ideia, portanto, a Liga Profissional, a Liga Mel, portanto, de surf, foi a única liga que arrancou no mundo inteiro. Portanto, nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, houve provas profissionais. Portanto, e Portugal conseguiu manter esses mínimos. E de facto, Portugal foi uma referência nessa área, porque foram tomadas medidas, houve, de facto, muito empenho da parte dos organizadores e também houve, digamos, apoio político para as fazerem e patrocinadores. Eu diria que no ano passado foi um ano que houve o mínimo de provas, ou seja, cumpriu-se com os mínimos a nível competitivo. Claro que isto tem implicações que nós já estamos a sentir, como é evidente, e pronto, mais o Gonçalo e também a Mariana, e eu também, de certa forma, também estou ligado à formação. Um atleta com 10, 12 anos em que vê-se privado de praticar a sua modalidade durante um ano, isto é evidente que isto vai ter consequências, portanto, e as consequências não vão ser só nos atletas do surf fluviano, eu diria que vão ser a nível de todos os desportos a nível mundial. Portanto, por aí acho que, portanto, perdemos todos. De facto, havia esta expectativa de haver resultados, portanto, também temos uma atleta que é a Carolina Santos, que era o último ano de júnior, de sub-18, e que de certa forma tinha algumas aspirações até a nível europeu, e que não houve o esperado do circuito europeu, que este ano era uma estreia também. Ou seja, foi lidar um pouco com as frustrações de uma pessoa estar a treinar e de repente depois não havia a prova. É difícil, de facto, manter os níveis de foco e de concentração a pensar em determinados resultados, porque de facto as provas acabaram por não existir. Contudo, eu saliento, de facto, Portugal foi uma exceção. Eu diria que, por exemplo, até o caso da Mariana, apesar de não ter participado em muitas provas, mas ela, no ano passado, foi das surfistas do mundo que mais provas teve direito a participar. Portanto, ou seja, teve na Galiza, no, na prova do Pantin Clássico, teve também na Liga Mel, participou numa prova da Liga Mel, ou seja, houve atletas, de facto, que não tiveram uma única competição durante um ano, portanto, e foram bastantes. E de maneira que é de facto, aliás, estar no desporto é um bocado isso, e no associativismo, ou seja, nós somos constantemente desafiados. Este, claro, que é um desafio com uma escala muito grande, portanto, e que atinge toda a gente de uma forma transversal. Mas também temos que nos saber adaptar, porque de facto isto é uma limitação muito grande, mas nós não queremos perder o contacto com os miúdos, portanto, e aqui o Gonçalo e a equipa técnica fizeram um trabalho espetacular, porque nós praticamente, aliás, temos cerca de 90 atletas em treino e temos a praticar, praticamente toda a gente está a alinhar nos treinos que nós propomos. Também gostaria de dizer que, e efetivamente, nós não estamos, ou nesta fase não estamos a dar treinos de mar, mas é possível a prática individual da modalidade, portanto, e os atletas, portanto, no caso da Mariana, até o nosso caso, nós individualmente vamos ao mar, portanto, ou seja, não estamos totalmente privados, portanto, da prática, mas é individual, portanto, não podemos ir como escola ou como formadores, mas a prática está liberada, portanto, ou seja, está liberada para, temos que fazer a prática, quem é residente em Viana, portanto, ou seja, quem não é de Viana não pode vir para Viana surfar, portanto, há essa limitação. E nós temos atletas que não são de Viana, portanto, ou seja, ainda torna mais difícil depois a gestão desportiva. Contudo, estamos agora mais, já estivemos mais numa fase mais, diria, mais negativa. Neste momento consegue-se já ver o sol ao fim do túnel. E de maneira que, pronto, estamos já a preparar, ou seja, estamos a preparar já uma série de atividades dentro das possíveis para que o regresso seja, portanto, ou seja, dar algum alento, um alento extra para as pessoas que não nos abandonaram durante este período, porque de facto a ligação com eles correu muito bem, portanto, ou seja, acho que há uma ligação, aliás, nem sei como é que o JTV agora vai acabar com estes treinos online, porque de facto há tanta participação que se calhar até ganhamos aqui umas novas ferramentas. E também esta pandemia deu para aprender muita coisa, portanto, ou seja, nem tudo foi negativo, eu diria que não, mas também, por outro lado, também deu para, pronto, temos de ver até o trabalho de equipa, especialmente refletir, portanto, temos tempo para refletir, que é uma coisa que nós no dia-a-dia não temos, e dessa reflexão, acho que já estão a surgir os efeitos dessa reflexão, e não é só refletir, é refletir e trabalhar, e de facto acho que esta pandemia vai nos ajudar. Tenho a certeza que nos vai ajudar ainda no curto prazo a recuperar este tempo perdido e a projetar-nos ainda mais para o futuro.
Gonçalo, há pouco o João falava dessa importância de manter os atletas vivos, não desanimar. Eu pergunto, Gonçalo, como treinador, houve alguma falta de vontade, sentiste isso, alguma falta de vontade por parte dos atletas em alguns momentos, algum desânimo? E aproveito para perguntar também se durante a pandemia o número de atletas desceu ou então, pelo contrário, se cresceu no clube.
Eu vou começar pela segunda pergunta, então, em relação ao número de atletas. O número de atletas manteve-se bastante alto, como disse o João, nós temos cerca de 90 atletas inscritos e porque não foram os 90 que compareceram aos treinos online, mas uma grande percentagem, eu diria à volta dos 80%, talvez mais até. E houve duas questões aqui, ou seja, nós não é que tínhamos aumentado o número de atletas, de pessoas a inscreverem-se para ter aulas, porque, ou seja, estes treinos online fizemos uma manutenção do número de atletas que tínhamos. Uma coisa interessante foi a ligação entre os atletas e treinadores, por exemplo. Nós muitas vezes tínhamos grupos mais específicos no terreno e estando assim online foi uma oportunidade para, por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal, eu pessoalmente me conectar com atletas de diferentes níveis e diferentes idades, que eu normalmente no campo não estou tantas vezes a dar-lhes o treino técnico. E neste momento eu tive essa oportunidade de me aproximar deles pessoalmente, mas à distância. Então, isso foi um ponto positivo também desta transferência dos treinos online. Em relação à motivação, eu acho que houve dois momentos. Na minha opinião, se eu tivesse de dividir estes treinos online, a parte do... chama-se o Surfing VNA Coaching, já agora o nosso programa, teve dois momentos. O início, em que toda a gente estava muito focada, muito com muita vontade de treinar, e aí foi muito fácil, as coisas pura e simplesmente fluíam. E depois, consoante o confinamento ia-se prolongando, sim, a motivação era um fator mais desafiante para nós como equipa técnica. E aí fomos arranjando estratégias. Fosse dar novos temas aos treinos, alterar as dinâmicas, nós reuníamos entre treinadores e preparávamos os treinos da semana e compartíamos dinâmicas diferentes que podíamos aplicar para atrair os atletas, enviar conteúdos que eles pudessem ver a nível de vídeos para isso de alguma forma os motivar a continuar a trabalhar. E depois um contacto também muito pessoal, ou seja, também não estar à espera, esperar pela motivação deles, mas também nós como treinadores somos um bocado um agente de, obviamente que a nós também é difícil mantermos essa motivação ao longo do tempo todo, mas é um papel que temos de fazer para estarmos lá e para os nossos atletas se sentirem apoiados. Era um contacto permanente, relembrar das sessões e manter essa boa energia que se tentasse refletir nos treinos.
E, por exemplo, no último verão, em que já era permitida a competição, e, por exemplo, nos escalões de formação das modalidades coletivas, isso nunca foi possível até agora, desde o início da pandemia, sentiram que, por ser um desporto de baixo risco, de ser ao ar livre, se isso captou ou pode captar mais atletas vindos de outras modalidades, jovens entre os 8, 12, 13 anos, e entre essas idades que estão no início da sua formação desportiva, sentiram já esse impacto ou acham que isso pode acontecer num futuro imediato?
Nós já sentimos, foi algo que se sentiu, acho que na prática de surf generalizada, e uma vez mais refiro que realmente o surf neste sentido está numa posição muito confortável, porque é um desporto que a nível de segurança é muito seguro e é um desporto também muito divertido. Quem ainda não experimentou, experimente, certeza que vai adorar. E agora é uma época ótima e isso tem-se refletido, sim. Mas mesmo quando reabrimos a atividade, tivemos um grande fluxo de pessoas, apesar de não tivermos. Tivemos um grande fluxo de pessoas e, apesar de não haver tanto turismo durante o verão externo, mesmo pessoas locais de Viana procuraram-nos para começar então a fazer surf. E aí foi necessária essa adaptação muito grande. Nós tínhamos uma série de aulas a sair intercaladas para as pessoas não se misturarem num grande conjunto. E assim tínhamos realmente várias aulas para dar essa resposta. Em relação aos 8, 12 anos, houve alguma procura? Não diria que seria diferente das outras faixas etárias. Acho que foi uma procura generalizada nas várias faixas etárias, não específica dos jovens e de crianças.
João Zamito, é possível quantificar esse aumento do número de praticantes, se é que de facto houve um aumento, porque certamente, como já foi referido, houve algumas perdas até por causa dos treinos online?
É fácil quantificar. Reparem uma coisa, não há desportos coletivos, como tu acabaste de dizer. Ou seja, as pessoas foram privadas dos ginásios, portanto, ou seja, as pessoas tiveram que ir fazer desporto para algum lado. E nós no surf sentimos isso, aliás. Eu hoje estive na praia e o parque de estacionamento estava cheio, portanto, ou seja, que nesta altura do ano não era normal ter tanta gente a praticar. Portanto, ou seja, foi uma fuga, um ponto de fuga. O surf foi um ponto de fuga, de facto, para toda a situação, e isto, de facto, foi uma coisa positiva que nos aconteceu. Ou seja, e não só com o surf, aliás, os skates, as bicicletas, tudo foi vendido, ficou tudo esgotado, calções de ténis e tudo ficou tudo esgotado, porque as pessoas, de facto, estão a procurar mais as atividades outdoor, porque são as atividades, no limite, que são as possíveis.
E no clube, esse aumento é possível dizer quanto é que foi? Já tem esses dados?
Sim, o que nós temos, ou seja, a nível de praticantes nós conseguimos manter, portanto, apesar destes para-arranca, nós conseguimos manter um número de membros, mas as pessoas a praticar surf é absolutamente, eu diria que na ordem de o dobro ou o triplo de praticantes neste momento, facilmente.
O João Zamit já disse que este tempo serviu para pensar até a nível estratégico naquilo que pode ser o presente e o futuro do clube. Pergunto nesse sentido, quais é que são os principais objetivos a curto, médio prazo, além daquilo que já falamos, que é o regresso ao treino, depois à competição, de forma segura?
Pronto, de facto, nós, deste período de reflexão, nós temos, e até com alguma experiência que nós temos tido nos últimos tempos, nomeadamente até no ano passado, na organização da Semana Europeia do Desporto, até neste ambiente de pandemia, de facto nós temos uma infraestrutura e somos os responsáveis pela gestão do Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana, que está na Praia do Cabedelo, e todo o envolvimento do Cabedelo, desde a praia, o litoral, as ecovias, as infraestruturas existentes, abriu-nos aqui, de certa forma, aqui uma janela de oportunidade e nós, pronto, no futuro, e o que nós queremos, até da experiência que temos dos projetos de voluntariado, da ligação que temos à Escola de Desporto e Lazer, ou seja, acho que temos todas as condições a nosso favor para começar. É evidente que a parte da formação será sempre a parte principal do formação de surf será sempre a parte principal do clube, mas a nossa ideia é conseguir chegar a outros públicos, e aliás nós até recentemente fizemos candidaturas a apoios, nomeadamente ao Programa Nacional de Desporto para Todos e também ao BPI Capacitar, no sentido de conseguirmos chegar a é um desafio bastante grande para nós, mas conseguir chegar a franjas da população que normalmente não têm acesso a estas modalidades. E estamos a falar da população sénior, da população que está em risco social, estamos a falar de pessoas com deficiência, portanto, nós queremos chegar e queremos meter todas estas pessoas a praticarem desporto. Claro que o surf será também uma das modalidades, mas é evidente que o surf, portanto, e nós queremos praticar estas modalidades porque nós já fizemos experiências pontuais com excelentes resultados, aliás, temos estudos que provam efetivamente os benefícios da prática do desporto ao ar livre, portanto isto são dados científicos e de facto que têm resultados incríveis a nível do bem-estar das pessoas e até da longevidade, para além de todas as relações sociais. Nós queremos focar-nos também noutras modalidades não federadas e associar a nossa experiência, à nossa equipa também, pessoas da área do desporto outdoor, e criarmos aqui, ou seja, tornar o centro mais vivo, com mais pessoas, mais ativo, e trazer outros públicos até nós, portanto, nós temos...
Neste facto... momento só existe a prática do surf, ou já há alguma modalidade a ser praticada, além do surf?
Nós temos, no centro... nós, a modalidade que nós praticamos é o surfing, portanto, e o surfing inclui todas as, o surf, o bodyboard, o longboard, o paddle surf. Isto são tudo modalidades já que fazem parte do surfing. Nós queremos é praticar o tipo de atividades, como as caminhadas, o slackline, o trampolim, portanto, nós temos todos esses equipamentos ao nosso dispor, e o próprio BTT também, portanto, nós estamos ali junto a uma ecovia que atravessa todo o cordão do NAR, portanto, são infraestruturas espetaculares, e nós queremos é potenciar, junto desta população, a prática e o exercício físico, porque isto traz muito bem-estar às pessoas. Nós próprios somos a digamos, o exemplo disso, e beneficiamos desta prática, e o que nós queremos é pôr pessoas que, neste momento, até por uma questão do confinamento, que viram-se privadas de toda a atividade e de estarem ao ar livre, e queremos que esse regresso seja seguro, e vamos criar as condições para que essas pessoas possam começar a praticar, a socializar, tudo com muita segurança, tudo com altos profissionais, com bons programas, atrativos, dinâmicos, e permitir que as pessoas realmente ganhem ali uma nova rotina, e temos todas as condições para isso. Portanto, essa será uma das áreas que nós queremos desenvolver. A parte também do desporto com deficiência também é algo que nós temos em mente e temos tudo para fazer também. Aliás, temos neste momento já pessoas com deficiência que praticam regularmente o surfing. De maneira que são duas áreas que desde logo que nós queremos nos dedicar e também que nos acompanham no crescimento, porque de facto somos uma associação, nós não estamos aqui pelo ânimo de lucro, estamos aqui pelo bem-estar das pessoas e também pela da sociedade. Temos uma resposta a dar à sociedade, acho que temos conseguido fazer com, de certa forma, até com um bom serviço público, queremos e acreditamos que o desporto é uma ferramenta muito útil até para o tratamento de doenças, e queremos que o surf seja um dia, portanto o nosso sonho é que o surf um dia seja uma prescrição médica, ou seja, uma pessoa que tem, ou seja, problemas mentais ou que tenha dificuldade de socializar-se, porque não, em vez de receitar uns depressivos, receitar umas aulas de surf, tenho a certeza que o resultado ia ser muito mais positivo, até muito mais em conta para o Estado, e com certeza no reflexo das pessoas seria muito positivo.
E quando falava há pouco de 90 atletas, estava já a incluir os atletas de surf adaptado?
Sim, os atletas massas, também nós temos uma classe que tem crescido imenso, aliás, com esta questão da pandemia, eu acho que uma da classe que vai mais crescer vai ser a classe de massas. Massas são aquelas pessoas, pronto, são jovens adultos, diria, que querem praticar surf, ou seja, aos 30 anos, aos 40 anos, decidem fazer surf, portanto, e encontram ali um ambiente único, e tem sido das classes que mais têm crescido. E eu acho que esta questão da pandemia, vamos ter que, o Masters vai ganhar aqui uma cota muito importante aqui na nossa formação.
E na questão da formação dos atletas mais jovens, crianças e jovens, quantos atletas é que fazem parte do clube neste momento?
Eu pedi ajuda ao Gonçalo, mas devem ser Gonçalo do Rolar 1 e Rolar 2 e a Mariana também, estão os dois mais dentro dos números.
Nós agora, neste momento, a nível de atletas jovens, devemos andar à volta dos 45, 50 atletas.
Portanto, cerca de metade do total do
clube. Sim, provavelmente. Sim. É grande, porque depois nós, a nível de formação, temos a formação para todas as idades. E como dizia o João, depois temos o desenvolvimento técnico para atletas adultos, mas neste momento não trabalhamos a nível competitivo, ou seja, a nível de desenvolvimento da modalidade. Pessoas adultas querem desenvolver o seu surf. Os atletas que temos a treinar connosco, adultos, são realmente já de alta competição. E as classes de formação são as que realmente praticam surf a nível competitivo, mais os sub-18, e depois a partir de sub-18 para cima, são os atletas já realmente de quase de alto rendimento e que se dedicam muito ao surf.
Antes de chegarmos ao fim do rumo desportivo, este dedicado ao Surf Clube de Viana, gostava de falar de um assunto que é importante para vocês e para o surf em geral, que é a participação da modalidade nos Jogos Olímpicos pela primeira vez e já em Tóquio, e já está confirmado também para Paris. Gonçalo, de que forma é que isto também pode potenciar o crescimento da modalidade em Portugal? Ou seja, sendo uma modalidade com outra dimensão até a nível mediático, pode trazer mais gente para a modalidade, para o clube, naturalmente também, até porque além dessa questão de as modalidades coletivas estarem limitadas ou mesmo suspensas para a formação, vem aqui outro fator que pode ser benéfico para o surf.
Sem dúvida, Tiago, eu acho que o surf tornar-se uma modalidade olímpica vai ser um potenciador da modalidade a nível mundial, nem será só nacional, nem só para o clube, vai ser mundial, vai ser espetacular. Acho que tem vários fatores que vai influenciar esse crescimento. Tal como tu disseste, a nível mediático, o surf já é um desporto que funciona muito bem a nível mediático, é um desporto atrativo, conectado com uma boa vibe, com a parte saudável, o que não quer dizer que depois o treino de alto rendimento seja só essa boa vibe e envolve muito sacrifício, igualmente como as outras modalidades, mas sem dúvida que culturalmente o surf é um desporto conectado com esse tipo de ambiente, o que já é mais fácil de o vender, é uma modalidade muito fácil de vender. Os Jogos Olímpicos vai contribuir para essa projeção mundial, mas ainda vai ter muito outro tipo de contribuições que, a nível do fortalecimento das estruturas relacionadas com a modalidade, nomeadamente a Federação Portuguesa de Surf, os clubes, ou seja, toda esta estrutura que suporta a modalidade vai ter de crescer, porque as modalidades olímpicas têm processos de seleção de atletas, têm mais fundos atribuídos para o desenvolvimento desses atletas, ou seja, vai ser outro campo que o surf tornando-se olímpico vai fazer desenvolver a modalidade, E depois, talvez ainda olhando para a nossa realidade, Surf Clube Viana, que neste momento estamos a gerir um centro de alto rendimento, uma vez mais vai ser algo positivo, porque mantendo-se esses ciclos olímpicos, sem dúvida que o centro de alto rendimento de Surf de Viana é um sítio espetacular para as equipas estagiarem, para as equipas terem um momento de treinarem, de se organizarem, têm todas as condições que uma equipa de surf pode pedir para organizar o seu treino, especialmente até agora para a próxima etapa no Japão. A praia são praias muito similares às praias que nós temos aqui no norte de Portugal, portanto seria um sítio ideal para a preparação da nossa seleção nacional. E, eventualmente, sem dúvida que essas oportunidades vão aparecendo. E não é só para a nossa seleção nacional. Por exemplo, no último verão, estivemos a estagiar no nosso centro a seleção nacional de surf da Alemanha, que vinha fazer uma competição no norte da Europa e, antes de ir para a competição, ficou alojada no nosso centro e a equipa técnica deles, em parceria com a nossa, montamos um programa de treino de uma semana e meia, eu diria, espetacular. E eu acho que isso vai ser mais uma das coisas que pode vir a ser desenvolvida com um surf como modalidade olímpica.
Mariana, no teu ponto de vista, o que é que, além daquilo que o Gonçalo já disse e desta projeção, até a nível individual, o que é que pode trazer esta nova dinâmica ao surf com a inscrição, por assim dizer, nos Jogos Olímpicos? É sonhar demasiado alto numa participação da tua parte nos Jogos Olímpicos, ou é impossível pensar nisso nesta altura?
Para mim é já um bocadinho impossível. Como a Gonçalo há bocadinho referiu, os atletas de alto rendimento maiores de 18 anos são atletas que dedicam uma grande parte da sua vida ao surf. A sua vida é completamente em volta dos treinos de surf. E eu, ao decidir da minha vida, eu escolhi tirar um curso e, pronto, o surf nunca foi o meu plano A. Sempre foi, para mim, um hobby, digamos. Foi sempre um desporto que eu gostei muito e competia. Mas, claro que, vendo as coisas de uma forma realista, para mim, isso é um sonho um bocadinho inalcançável, claro. Mas eu acho que os Jogos Olímpicos, tal como o Gonçalo disse, vai ser extremamente bom. Até para um melhor conhecimento da modalidade, porque, como o Gonçalo referiu há pouco, eu acho que uma visão geral do que o surf é, muitas vezes não se vê realmente aquilo que é, principalmente em competição. Uma vez que, em competição, os atletas têm mesmo muitos esforços, têm muitos sacrifícios também. E é um bocadinho por aí. As pessoas veem um bocadinho mais do que é a realidade do surf e acho que é algo positivo.
Isto pode ser um motivo para trazer gente para a modalidade, ser modalidade olímpica e também ser mais segura, como falámos há pouco. No teu caso, o que é que te cativou nesta modalidade? O que é que o surf te disse? Que te motivou, disse por assim dizer, que te motivou para começares a prática da modalidade?
Eu já tinha experimentado imensos esportes, acho que o surf tem, não sei, o surf é algo um bocadinho único e um bocadinho diferente dos outros esportes. Quando praticámos o surf, quem sabe, quem já experimentou, sabe que o surf, temos uma ligação muito, muito grande com o mar, com a natureza, que nos dá assim uma sensação muito de liberdade, de autonomia. Também conhecemos um bocadinho do que é a força do mar, que muita gente não tem assim muita noção. E acho que todos esses sentimentos, um bocadinho associado à responsabilidade também que ganhei, fizeram-me ficar no surf. É sem dúvida tipo, um desporto muito diferente dos que estamos habituados.
E pode então ganhar um novo impulso nesta fase, não só com o facto de ser uma modalidade de baixo risco, mas também por ter outro mediatismo com a presença nos Jogos Olímpicos. Agradeço a presença aos três no Rumo Desportivo, da atleta Mariana Gonçalves, que ouvimos agora, do treinador Gonçalo Cruz e também do presidente João Zamit. Falamos do Surf Club de Viana e da modalidade em geral. É uma modalidade considerada de baixo risco e que, por isso, no dia 5 de abril, pode já ter os seus atletas a praticarem, a irem para a praia, a praticar a modalidade, ainda com as restrições que conhecemos. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do desporto na região do Minho. Tenha um bom fim de semana.